A ideia hoje era fazer uma live. Primeiro, né, meu nome é Fernando Figuinha, sou um dos editores do Cardio Papers, eu acho que muita gente já me conhece. A gente pediu para falar de pinga, né? Calma que eu vou falar um pouquinho de pinga também. A ideia inicial seria falar um pouquinho de vinho e saúde hoje, né? Só que a gente acabou recebendo vários pedidos aí para comentar um pouquinho também como degustar vinho, né? Que é uma coisa que foge um pouco aí da área médica, mas eu acho que muita gente quer saber. Então, a gente resolveu dividir. Fazer metade da live falando um pouquinho de vinho e saúde, que evidência que a gente tem, o que a gente pode, se a gente pode ou não liberar vinho, né, para os nossos pacientes tomar. E depois, na segunda parte, eu vou explicar um pouquinho o passo a passo de como beber vinho. Vocês vão sair aqui expertos, mas vocês vão ter uma noção mais ou menos do que está acontecendo quando vocês colocam uma taça de vinho no nariz, né? Olha, tem gente perguntando do resveratrol, eu vou falar do resveratrol mais para frente. Vamos com calma aí. Eu vou, no começo aqui, eu vou desligar um pouquinho os comentários, só para me concentrar, terminando essa parte de vinho e saúde. Eu vou religar os comentários para a gente conversar, tirar dúvidas, e depois eu entro na parte de degustação e a gente tira dúvidas de novo no final, só para focar um pouco aqui. Então, começando, vale a pena indicar vinho para o paciente? A gente pode liberar o paciente para tomar vinho? Então, isso é uma coisa que não está tão bem estabelecida, né? Eu me lembro aí uns 3 anos atrás, eu estava no congresso da Sociedade de Cardiologia de São Paulo, da SOCESP, e eu fui numa mesa lá que era temas controversos em pacientes com insuficiência cardíaca. E chegou num ponto lá que a pergunta era exatamente essa: eu posso liberar meu paciente para tomar vinho? Aí começou lá a discussão na mesa. Primeiro médico que foi discutir foi o médico do INCOR. Que foi é um médico, um professor assistente do INCOR, bem conhecido, tudo, e ele foi dessa opinião. Então, se o paciente não tem nenhuma doença relacionada ao álcool, né, o paciente tem uma dependência ao álcool, ou tem uma miocardiopatia alcoólica, tem uma hepatite ou uma pancreatite secundária ao álcool, se o paciente tem uma cardiopatia, mas está bem compensado, eu liberaria ele para tomar um pouco de vinho, uma taça de vinho por dia, por exemplo. Então, a primeira opinião da mesa foi uma opinião mais permissiva. Foi para a segunda opinião da mesa, foi um professor assistente da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, sem querer brigas aí, mas o professor titular da Unifesp falou que ele não indicaria nada de álcool para os pacientes. Então, é um cardiopata que tem uma cardiopatia bem compensada e não liberaria para tomar nenhum gole de álcool. Então, opiniões totalmente diversas, e daí a gente percebe que não tem consenso. Se tivesse consenso, não teria essa discussão. E daí a gente vê que, na verdade, é meio parecido com uma coisa que a gente está vendo nos dias de hoje, aí, que é relação ao tratamento de Covid, usar cloroquina. Parece que o pessoal está tomando partido de uma das duas opiniões, né? E por que que acontece isso? A gente não tem evidência clara ainda que vinho faça bem para a saúde. Igual a gente não tinha algum tempo aí da cloroquina, que agora está surgindo novos estudos, mas os estudos de vinho são bem parecidos com o estudo com a cloroquina no começo, que eram aqueles estudos observacionais retrospectivos. Então, você pegar os pacientes lá que algum tempo atrás foram acompanhados, tomaram alguma medicação e lá na frente você vai ver o que aconteceu. Então, isso por detalhes de metodologia, estudo retrospectivo observacional, você não pode dar uma relação causal. Você pode sugerir que tem alguma relação. Então, de vinho protege, parece que diminui a mortalidade, ou a cloroquina também protege, mas a gente precisaria de um estudo randomizado, duplo cego, para poder definir isso. Com a cloroquina, está começando a sair os estudos, com vinho a gente não vai ter esses estudos, né? Não dá para fazer um estudo randomizado duplo cego, dando um líquido que parece vinho, que não é vinho, e para outro grupo de pacientes o vinho de verdade. Então, vinho, acho que a gente vai parar nessa evidência mesmo, vai ser difícil a gente ter uma evidência um pouco melhor. Essa história de vinho fazer bem para a saúde começou um tempo atrás, lá na década de 80, a OMS fez um estudo epidemiológico na Europa, em vários países. Chamou Mônica, era monitorização de determinantes e fatores de risco de cardiovascular. E nesse estudo eles viram que a França tinha um consumo mais alto de gordura saturada e tinha mais consumo de tabaco também. E apesar disso, eles tinham menos doença cardiovascular. Então surgiu aí no final da década de 80 esse paradoxo francês. Por que que o francês come pior, fuma e tem menos mortalidade, tem menos doença cardiovascular? E daí eles começaram a levantar a hipótese que talvez seja por causa do vinho. Então a França e Portugal brigam lá entre a primeira posição dos maiores consumidores de vinho do mundo, né? A França, acho que desde 2015, tem 52 litros por ano per capita. Então 52 litros, Portugal tinha 54 litros. Portugal ganha, né, sempre puxando sardinha para Portugal. Quando a gente vai ver o Brasil tem 2 litros per capita por ano. Então, França e Portugal consomem 25 vezes mais vinho do que a gente aqui do Brasil. Então, surgiu essa hipótese que talvez vinho pudesse estar protegendo os franceses. E aí depois foram saindo vários estudos para tentar provar isso daí. Um dos maiores estudos saiu em 2017, foi um estudo que saiu no JACC, no Journal of American College of Cardiology, então um dos maiores serviços de cardiologia, estudo com mais de 330 mil pacientes, então muita gente, que testou isso aí. Eles compararam 6 grupos, na verdade um grupo que não tomava nada de vinho, paciente que tomava pouco vinho, ocasionalmente, 1 a 2 taças por dia, e tomava mais do que isso, leve, moderado a grave. Esse estudo mostrou que quem tomava moderadamente, que seria 1 a 2 taças por dia, teve menos morte cardiovascular, diminuiu 21% a mortalidade cardiovascular e diminuiu 26% a doença cardiovascular. Então, isso comparado com abstêmio. Então, pessoas que bebiam 1 a 2 taças por dia de vinho morriam e tinham menos doença cardiovascular do que quem não bebia nada. Esse estudo mostrou também que quem bebia 3 ou mais taças de vinho tinha um risco maior de ter morte e um risco maior de ter câncer. Então, eles mostraram uma curva em J, né, que a gente chama. Então, quando a pessoa não bebe nada de vinho, ele tem um risco X, bebeu 1 a 2 taças por dia, diminui um pouco o risco, bebeu mais do que 3, começa a aumentar e passa o risco basal. Então, é uma curva em J. E mostrou também que as pessoas que faziam binge, que seria tomar 5, 6 taças só no final de semana, também tinham uma mortalidade maior. Então, fazer o binge, o pessoal acha que você pode... Ah, não vou beber nada de vinho de segunda a quinta, eu acumulo o que eu posso e tomo 7 no final de semana. Isso faz mal. Então, vários estudos mostram a mesma informação. Fazer binge, não beber nada durante a semana, não beber pouco durante a semana e tomar uma quantidade muito grande no final de semana, aumenta o risco de doença cardiovascular. Então, o que protege? O que protegeria seria essa dose aí de 1 a 2 taças por dia. Quando a gente está falando de vinho, seria 150 a 300 ml, geralmente 150 para mulher, e as mulheres geralmente ficam revoltadas quando passam essa informação, né? Porque elas querem direitos iguais, né? Mas o organismo é diferente. Então, geralmente é 150 ml para mulher e 300 ml para homem. E as outras bebidas? Será que só vinho protege? Saiu também um trabalho um ano depois, em 2018, um trabalho com mais de 150 mil norte-americanos veteranos de guerra. Aqueles estudos de veterano de guerra norte-americano. E daí esse estudo ele mostrou qualquer tipo de bebida alcoólica, não só vinho. Então tinha vinho, tinha cerveja, tinha destilado. E eles mostraram de forma semelhante que utilizar 1 ou 2 doses equivalentes da bebida alcoólica protegia em relação a quem não bebia nada. Então teve gente que me perguntou antes aqui se pode tomar uma pinguinha, se pode tomar algum destilado. Parece que bebida destilada também pode proteger alguma coisa. Mas vários estudos depois mostraram que na verdade vinho é superior. Tem alguns motivos aí para vinho ser superior. Mas só para voltar, qual seria a dose então dessas outras bebidas que poderiam proteger? Né? Vinho eu já falei que seria em torno de 100 a 150 ml para mulher e 200 a 300 ml para homem. Depende da porcentagem de álcool, etc. Depende da característica do vinho. Quando a gente está falando de cerveja, seria 330 ml a dose. Então seria 330 a 660 ml. Provavelmente tem outras coisas, né? Tem carboidrato, você vai engordar, etc. Mas seria essa dose de álcool equivalente. E para destilado, eles colocaram uma dose equivalente de 30 ml por dia. Então, seriam essas doses que foram utilizadas nesse estudo para veteranos de guerra norte-americana. Então, vários estudos grandes, mais de 300 mil pacientes, mostraram que vinho protege. Então, por que a gente não prescreve para todo mundo? Por aquilo que eu falei no começo da apresentação. Esses estudos são todos estudos retrospectivos observacionais. Então, não são estudos que podem bater o martelo, que é aquilo. Então, permite uma relação, parece que vinho protege, mas não dá para a gente estabelecer uma relação causal de forma muito clara. Tem algumas coisas que podem confundir. Por exemplo, se a gente falar que bebe mais e protege, a gente está falando de países do Mediterrâneo, eles comem muito mais peixe, muito mais azeite de oliva. Então, às vezes, esse benefício que a gente está vendo comparando só vinho, talvez tenha parte aí da dieta do Mediterrâneo, que a gente sabe que é benéfico para a saúde também. Então, o cenário ideal seria botar um estudo randomizado, duplo cego, que você colocaria pacientes teoricamente iguais em cada um dos grupos, para um daria vinho, para outro não daria vinho. Mas com vinho vai ser difícil, com outras drogas a gente consegue. Então são estudos que não podem bater o martelo de forma definitiva, mas que sugerem que possa fazer bem. Então, finalmente, a gente vai passar vinho para todos os pacientes? Vinho faz bem para a saúde? A resposta é provavelmente sim. Mas se a gente vai passar vinho para todos os pacientes, daí vai depender caso a caso. Então a gente sabe que tem várias doenças que têm relação com vinho, com álcool, qualquer álcool, na verdade. Geralmente com uma quantidade maior de álcool. Na cardiologia, a gente tem a miocardiopatia alcoólica, né? Geralmente, para o paciente desenvolver uma miocardiopatia alcoólica, um coração fraco secundário à ingestão de álcool, o paciente precisaria tomar 1 litro de vinho por dia, por pelo menos 5 anos, ou meia garrafa de pinga, ou uma quantidade ainda maior de cerveja, 2, 3 litros de cerveja por dia, para poder chegar na miocardiopatia alcoólica. Então, geralmente, são alcoólatras pesados. Então, esses pacientes, se você tem uma suspeita que desenvolveu miocardiopatia alcoólica, a gente não vai poder liberar nada de álcool para esse paciente. O paciente que tem uma cirrose hepática por etiologia alcoólica, paciente com pancreatite por etiologia alcoólica, qualquer doença relacionada ao álcool, ou que você sabe que ele tem uma tendência à dependência de álcool, que já teve histórico de abusar de álcool, etc., daí é melhor não liberar nada. O paciente que você acha que uma tacinha vai virar uma garrafa, é melhor não liberar. Então, não tem como a gente falar para dar vinho para todo mundo. Então, quando a gente vai para a Organização Mundial de Saúde, OMS, vai para o American Heart, qual que é a orientação deles em relação a isso? Quando eles falam de bebida alcoólica, eles não falam para indicar bebida alcoólica, por esses motivos que eu acabei de falar. Mas eles falam, se for beber bebida alcoólica, que seja 1 a 2 doses por dia, não mais do que isso. Tanto o American Heart como a OMS orientam isso. Então, quer tomar vinho? Tome no máximo essa dose. Uma dose para mulher, 150 ml para mulher e 300 ml para homem. Mas sempre com orientação do médico, porque muitas vezes você não pode fazer isso. Então você não pode se barrar só na orientação do OMS e sair bebendo feliz aí, às vezes você não pode. Então, obviamente, tem que ter uma avaliação especializada para dizer isso. Eu vou liberar agora um pouquinho para perguntas. Eu falei vários detalhes aí sobre a saúde e vinho. Parece que funciona bem. Eu tenho esse viés que eu sou, além de cardiologista, eu fiz formação em sommelier também, eu gosto muito de vinho, então obviamente eu vou puxar a sardinha pro meu lado também. Deixa eu ver se tem alguma coisa. A gente perguntando no YouTube, hoje tá só no Instagram mesmo. Já estão comentando aí do seu Adalzino, um paciente meu aí com insuficiência cardíaca que sempre fica perguntando se pode ou não tomar vinho, né? Ele está sempre nessa dúvida. Pacientes limítrofes, realmente a gente tem que tomar cuidado. Quando você tem alguma cardiopatia no limite, seja insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, arritmia, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Os estudos foram com vinho em geral, na verdade. A gente viu que vinho tinto parece que é melhor. Por que vinho tinto seria melhor, né? Vinho tinto, a gente sabe que tem uma substância que chama polifenóis. O que é polifenóis? Polifenóis são substâncias que as videiras produzem para proteger a videira contra raio ultravioleta, contra sol, contra seca, contra germes que podem atacar a planta. Então, polifenóis são substâncias que a planta produz para poder proteger a planta contra esses germes. Então, quando a gente vai tomar um vinho, esses polifenóis são transmitidos para o vinho e acabam protegendo. Tem gente perguntando se suco de uva também ajuda. Suco de uva também vai ter polifenol. A gente viu que tem alguns trabalhos mostrando que o álcool também ajuda. Então, suco de uva pode ajudar também, também tem polifenol, mas não teria o componente de álcool que parece ajudar alguma coisa. Então, não dá para falar que suco de uva e vinho tem o mesmo efeito benéfico. Obviamente, precisaria fazer uma comparação cabeça a cabeça para falar isso, mas parece que vinho é superior em relação à proteção. Relação a branco e tinto. Qual é o vinho que tem mais polifenol? O vinho que tem mais polifenol geralmente são os vinhos mais tintos mesmo. Os que mais tem são as uvas do tipo Taná, então, que tem muito tanino. Sagratino, que é uma uva que tem no centro da Itália, tem bastante também. Cabernet Sauvignon, Merlot, são todas uvas que podem ter bastante polifenol, principalmente quando apresentados para essas situações mais adversas, que é o que produz o melhor vinho, na verdade, né? Então, quando a gente está nessas situações aí que falta água, que a videira tem que pôr a raiz metros de profundidade, geralmente a gente consegue menos uvas, mas uvas de melhor qualidade que traduzem em vinhos de melhor qualidade. Então, dos polifenóis, são várias classes de polifenóis, não é um polifenol, né? A gente tem os flavonoides, que tem a quercetina, que é uma substância que faz bem, tem os ácidos fenólicos e tem a família dos tilbienos, que é o resveratrol. Que o resveratrol o Aldozinho, né, falando que não pode tomar mais com caça. Calma aí, Aldozinho, que a gente conversa com calma depois, no particular. O resveratrol, então, é uma substância que tem muito estudo testando só ela. Então, tem estudo testando comprimidos só de resveratrol, falando que resveratrol pode diminuir LDL, diminuir triglicérides, diminuir pressão arterial. Mas quando você vai ver esses estudos, geralmente são estudos em ratos, e geralmente utilizou 100, 200, em alguns casos até 1000 miligramas de resveratrol por dia para os ratinhos. E quando a gente vai ver uma garrafa de vinho, a garrafa de vinho tem 5 a 10 miligramas por litro. Então, você precisaria tomar litros e litros de vinho para ter esse efeito. Então, resveratrol é uma molécula que sim, parece proteger. O resveratrol tem propriedades antioxidantes, tem propriedades anti-inflamatórias, tem propriedades de antiagregação plaquetária, e talvez por isso diminua um pouco o risco de doença coronariana. Então tem várias propriedades positivas, mas eu acredito que não seja só isso que proteja, porque é uma quantidade muito pequena, e quando a gente vê o que faz o benefício, geralmente é uma quantidade muito maior. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Em relação à arritmia, tem várias condições. O pessoal vai falar, isso aqui é só para relaxar, né? Não cai em prova de título. Mas caiu sim em 2017, na prova de título, uma pergunta sobre o consumo de bebida alcoólica e doença cardiovascular. Inclusive, vai estar no sábado, no site, no Instagram, essa pergunta, quem quiser tentar acertar lá. Qual que é o efeito da bebida alcoólica no sistema cardiovascular? Então, em termos de arritmia, quanto mais bebe, maior o risco de arritmia. Então, a gente viu lá para... Insuficiência cardíaca funciona assim, a curva em J. Você bebeu um pouco, protege, começou a beber muito, aumenta a insuficiência cardíaca. Morte súbita, a mesma coisa. Você começa a beber um pouco, protege um pouco, bebeu demais, aumenta o risco de morte súbita. Em relação à doença coronariana, na verdade, parece que sempre protege. É um comportamento um pouco diferente. Para arritmia, daí já é um pouco diferente também. Geralmente, quanto mais você bebe, pior é. Quantidades pequenas de álcool é difícil piorar a arritmia. Quantidades grandes a gente sabe que pode causar arritmia, né? Então a gente sabe do Holiday Heart Syndrome, né? Que é a síndrome do coração do feriado, que eu acho que muita gente já pegou aí na prática. Geralmente paciente de 20, 30 anos de idade, não tem doença nenhuma, enche a cara, toma lá o Red Bull para aguentar e chega em FA no pronto-socorro. Então é um paciente que aparece com a fibrilação atrial sem ter nenhuma doença cardíaca estrutural, simplesmente pelo efeito do álcool. Então a gente sabe que o álcool tem um efeito pró-arritmogênico. Se o paciente não tem nenhuma cardiopatia relacionada à arritmia, eu acho que utilizar uma taça de vinho no dia não vai ter tanto problema. Não tem um estudo que mostra qual que é a quantidade segura de bebida alcoólica para arritmia. Geralmente destilado é pior. Então, geralmente evita destilado. Eu sou bonzinho com vinho, né? Geralmente eu libero uma tacinha de vinho. Se o paciente tem uma arritmia mais complexa, de difícil controle, você está utilizando duas, três drogas para controlar, daí é melhor não tomar nada. É aquilo que eu falei, é avaliação caso a caso. Então a gente não vai poder liberar para todo mundo. Né? Deixa eu ver o que tem mais de pergunta aqui. Espera aí, deixa eu tomar uma aguinha. Qual o país que tem uvas de melhor qualidade? Todo país, na verdade, consegue produzir uvas de boa qualidade. Eu gosto muito dos portugueses, né? Então eu sempre vou puxar a sardinha para os portugueses. Amo o Brasil, acho que tem muita coisa boa no Brasil, mas tem algumas coisas que o lugar muitas vezes foi feito para produzir vinho. Então alguns países, a França, a Itália, Portugal, tem algumas regiões que o homem não precisa mexer em muita coisa, saem vinhos maravilhosos. A Argentina tem muito vinho maravilhoso, mas você precisa fazer irrigação, é um lugar muito seco, se deixar sozinho as coisas não vão tão bem. Então todo país pode ter vinho de excelente qualidade, se for bem cuidado, se tiver uma região, um terroir, né, que eu posso comentar mais para frente, que ajuda essa uva a se desenvolver bem. Então, a princípio, a região aí de 30 a 50 graus de latitude seria uma região de maior benefício, que pega a Europa, pega Estados Unidos, e no sul pega Argentina, Chile, Austrália, seria a região que tem as uvas de melhor qualidade, onde mais deve se desenvolver os vinhos bons, né? Vai abrir uma garrafa para a live? Pode abrir, tranquilo. Eu estou tomando um vinhozinho aqui, que eu vou explicar no final. Eu vou explicar na segunda parte a questão de degustação e no final eu vou mostrar como eu degustaria esse vinho. E já fica como uma dica que é um vinho maravilhoso e um vinho brasileiro, só para dar o spoiler aí. Vinho que passa em barril de carvalho é melhor para o coração? Geralmente, os maiores determinantes do benefício do vinho são os polifenóis, que em parte aí, o barril de carvalho pode ajudar a desenvolver no vinho, mas o principal é a qualidade da uva. Então, é o tipo de uva, Eu já falei Taná, Sangratino, Cabernet Sauvignon, Toriga Nacional em Portugal, são os que costumam ter mais, e as condições que elas se desenvolvem. Então, condições com mais dificuldade, as uvas geralmente se desenvolvem melhor. Então, barril pode ajudar em alguma coisa, mas o principal é a uva. Hidromel daí já sai fora do assunto de vinho, né? Mas aí já é outros 500, aí não tem os polifenóis do vinho. Deixa eu ver aqui. Que vinho tá tomando? Não falei ainda não. Vinho eu vou falar só na segunda parte, depois da degustação. Fica uma surpresinha pro final aí. E fica uma dica também para quem nunca tomou, que é um vinho espetacular. Bradicardia e vinho, na mesma dose diária, tem risco? Então, o risco maior do vinho seria em taquiarritmia, seria acelerar o coração. Em bradicardia, geralmente não tem muito efeito. Pode dar até um up aí, né? Quem tem bradicardia igual meu pai aí, né? Que tá perguntando. Deixa eu ver o que mais aí. Vinho seco e suave tem a mesma ação? Tem uma questão bem interessante que o pessoal geralmente não conhece. Existe o vinho de mesa, que são feitos com uvas, que a gente fala de uvas norte-americanas, são vinhos... Então, as uvas maiores, que têm cascas mais finas e dão vinhos mais simples. Que produz muito mais e dá esses vinhos aí que custam 10, 15 reais. Isso muita gente nem considera vinho, na verdade. O pessoal que geralmente estuda mais vinho, estuda o vinho fino, não o vinho de mesa. Então, o vinho de mesa tem também polifenóis, mas a casca é muito fina e o benefício provavelmente vai ser muito menor. A questão de ser seco e suave, o vinho de mesa, geralmente é a quantidade de açúcar que eles adicionam ao vinho. Então não vai fazer diferença, vinho seco suave teria a mesma ação, e a ação é inferior ao vinho fino, que tem casca mais grossa, que teria mais polifenóis. Mas é vinho, tá valendo. Ó, tem gente falando aqui do sul de Minas, da poda invertida. A poda invertida nada mais é, na verdade, que em São Paulo e no sul de Minas, o pessoal tentar enganar aí o clima. O Brasil geralmente tem muita chuva no verão, e isso atrapalha. Quando você vai colher a uva está pronta, mas se chover, a uva fica hiperidratada, pode romper, aumenta o risco de fungo, então é uma situação ruim. Então, na região do Sudeste e região de São Paulo, Norte de São Paulo e Minas, eles começaram a fazer essa poda invertida, que foi um esquema de enganar a planta. Então, eles pegaram, quando ia nascer realmente as uvas lá para janeiro, dezembro, janeiro, eles podam tudo, enganam a planta. E vai nascer tudo em junho, julho. Então, na verdade, vai nascer as uvas numa época que está mais frio e chove menos. Então, com isso, eles conseguem enganar aí a natureza e conseguir um vinho de uma qualidade boa. Tem muito vinho bom do sul de Minas e do norte de São Paulo, principalmente com o uva Syrah, que tem se adaptado bem lá na região. Ah, o pessoal falando de Guaspare. Então, Guaspare, né? Que eu sempre falo errado essa desgraça, mas é Guaspare. Eu já fui lá, fazem essa poda invertida e os vinhos de destaque deles são vinhos de Syrah mesmo, que é na Serra da Mantiqueira. Deixa eu ver o que mais. Sangue de boi é bom. Satisfação aí, parabéns pelo artigo do New England, de Portugal. Então, sangue de boi é um vinho de mesa, não é um vinho fino. Tem casca que não é uma casca grossa, então não faz tão bem quanto o vinho fino. Tira o escorpião aí do bolso e compra um vinho melhor, Portugal. Não fica enrolando, não. Cardiopatia, idade e vinho. A gente sabe que paciente idoso, geralmente, qualquer coisa pode estabilizar o paciente idoso. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Muitas vezes o paciente está bem controlado e tem lá seus 80 anos, 85 anos, e às vezes adicionar um remédio ou uma pequena infecção de urina, qualquer coisa pode estabilizar. Então, se ele inventar de mudar os hábitos, começar a beber bastante, pode descompensar as doenças de base. Então, paciente com cardiopatia tem que tomar mais cuidado, idoso ainda mais. Vamos ver se tem mais alguma coisa aí. Vinho que tem várias uvas, tem o mesmo benefício para o coração, tanto faz. Na verdade, a questão são uvas que têm mais polifenóis. Se você fizer, existe o vinho varietal, que é só de uma uva, e o vinho de corte, né, que se junta várias uvas. Então, se for um corte com várias uvas que tem muito tanino, um corte de taná, com toriga, com cabernet sauvignon, tudo vai ter um monte de polifenol, vai fazer bem. Então, não depende muito de ter várias uvas juntas, depende da característica de cada uma delas. Né? Em relação à interação com medicação, geralmente o pessoal sugere evitar bebida alcoólica quando vai tomar antibiótico, porque pode diminuir a absorção. Isso é uma coisa que é bom não abusar. Então, tá utilizando antibiótico, vai tranquilo. Em relação ao anticoagulante, se for uma dose pequena, não vai interferir muito. A gente comentou que alguns polifenóis, o resveratrol, por exemplo, pode ter algum efeito de antiagregação plaquetária, mas não tem nada que prove que eles vão aumentar o risco de sangramento em quem utiliza anticoagulante. Então, a princípio, não é contraindicado. Então, o paciente que está lá, infartou há menos de um mês, está com terapia tripla, está com algum novo anticoagulante, mais AS, mais clopidogrel, pega e leva um vinho nesse primeiro mês, né? Pelo amor de Deus, isso aí é uma questão de bom senso, né? Minha avó hipertensa e tem colesterol alto. Então, isso já é mais complexo. Para a pressão, o vinho não tem tanto efeito benéfico. Quando se abusa de vinho, sim, aumenta a pressão. Em relação ao colesterol, a gente sabe que o vinho, a quantidade pequena aumenta um pouco o HDL, que é o colesterol bom. Se você bebe mais, aumenta ainda mais o HDL. Só que você melhoraria o colesterol bom, mas quando você bebe demais, começa a cair muito, aumentar muito o colesterol ruim também. Então, por hipertensão e por colesterol, não dá para indicar vinho. A gente não vai indicar vinho em nenhuma ocasião, na verdade. A gente não pode indicar. Mas se o paciente quer utilizar, a gente pode tentar entender se você pode ou não liberar para aquele paciente, se é seguro ou não, né? Tinha um presente que gostava de Romane Conti. Esse aí não tive o prazer de tomar, mas deve ser muito bom. Na verdade, essas uvas que eu falei, Taná, Sangratinho, Cabernet Sauvignon, são uvas que têm muito polifenol. Mas não necessariamente são as uvas que têm mais resveratrol. Se for ver, as uvas que mais têm resveratrol são os vinhos de Pinot Noir, que são os vinhos da Borgonha, como o Romane Conti, que é o mais clássico da Borgonha, ou aqueles vinhos clássicos norte-americanos de Pinot Noir. Então, não tem tanto polifenol se for ver o conjunto completo, mas em relação ao resveratrol, as uvas que mais tem é Pinot Noir, que é a uva mais leve, seria o mais branco dos tintos, né? E Beaujolais, que é a uva Gamay, que parece um pouco aí com o Pinot Noir, também tem muito resveratrol. Então, Romane Conti deve fazer bem, viu? Se quiser tomar Romane Conti todo dia, pode tomar, que eu acho que vai fazer bem. Cabernet Sauvignon faz bem o coração, então. Cabernet Sauvignon é uma das uvas que mais tem polifenóis, vale a pena. Vinícolas do Vale do São Francisco. Doutor André, satisfação. Então, é outra inovação aqui do brasileiro. O brasileiro adora inovar, né? As vinícolas do Vale do São Francisco estão mais ou menos lá no paralelo 9. Estão muito próximo lá da região do Mediterrâneo, né? Então, é uma região que não rola fazer vinho, em geral. É uma região muito quente e muito seca. Como que eles conseguiram colocar a vinícola lá, né? Eles controlaram totalmente a irrigação. Então, eles começaram a irrigar as plantas e dando condições para a planta se desenvolver. Lá é o único lugar do mundo que a gente consegue ter 3 a 4 safras com a videira por ano. Então, eles estão conseguindo fazer uma coisa que no mundo inteiro é uma safra por ano, né? Geralmente, quando ele vai fazer todo o ciclo da vinha, lá no verão vai nascer as uvas e vai colher. Lá, no Vale do São Francisco, eles conseguem ter 3 a 4 safras por ano. A qualidade das uvas não é tão boa, com certeza, de um lugar ideal, como a região do Douro, ou uma região espetacular. Mas já tomei alguns vinhos bons de lá. Tem o Testardi, que é um Syrah que tem lá, da Miolo. Tem uns vinhos da Rio Sol também, que é um grupo português que veio para cá e produziu lá. Tem coisas interessantes de lá. Espumantes, tem muita coisa boa. São espumantes simples, mas muito gostosos. Então é mais uma inovação do brasileiro aí que realmente... A gente só conseguiu provar um vinho espetacular, pelo menos eu ainda não conheci um vinho espetacular do Vale do São Francisco. Taná, eu já falei, é uma das melhores que tem, né? Arritmia, eu já comentei, é bom não abusar muito de álcool. Qualquer quantidade de álcool pode aumentar o risco de arritmia, mas quanto maior a quantidade, maior o risco. Cardiopatia alcoólica. Geralmente, um paciente com cardiopatia alcoólica, a gente tem que orientar a cessar totalmente a ingestão de álcool. E boa parte desses pacientes recupera a função ventricular. Mas essa recuperação pode demorar meses, em torno de 6 meses até 2 anos. Então demora para recuperar. E esse paciente nunca vai poder voltar a beber álcool. Se ele teve essa lesão direta por agressão ao álcool, que pode dar exploração fraca, e aqui no Brasil não é tão comum de ver, mas em países desenvolvidos chega a ser até a segunda maior causa depois de miocardiopatia isquêmica. Daí não dá para liberar vinho mesmo de jeito nenhum. Vinhos com denominação de origem é melhor para o coração? Então, na verdade, a denominação de origem é um esquema que o pessoal faz para tentar melhorar a qualidade dos vinhos. Então, são regras básicas que o vinho tem que ter para poder ser denominado aí como vinho de excelência, uma denominação de origem. Mas depende da uva. Então, se você pegar uma uva que tem pouco polifenol, pode ser um vinho espetacular de denominação de origem, não vai fazer tão bem assim. Então não depende da denominação de origem, depende mais da característica da uva. Tem gente perguntando do Malbec argentino. O Malbec argentino costuma ser bem robusto. Geralmente o lugar é muito quente, então é uma uva cheia de polifenol. Pode tomar assim que é bom. Se tem alguma situação que eu recomendo vinho? Bom, recomendar vinho é difícil. O ideal é não recomendar, porque você não sabe. A não ser que você conheça a pessoa, você sabe que a pessoa não vai fazer abuso. Geralmente no consultório o que eu vejo mais é a pessoa chegar me questionando se pode tomar vinho. E daí eu tento entender se tem alguma coisa que contraindique e eu decido se eu posso liberar um pouco de vinho ou não. Mas chegar para o paciente e falar, você tem isso, o seu tratamento é tomar vinho, não dá ainda. É aquela história, são estudos que não conseguem bater o martelo. Eu acho que protege, eu acho que até previne de Covid, isso não tem, essa é brincadeira minha, mas eu sou a favor que vinho faz bem mesmo. Mas com evidência, você sair indicando para o paciente, precisaria de um pouco mais. Seu Dalzinho, sobre vinho do Porto. Vinho do Porto é outro mundo. Vinho do Porto é um vinho de sobremesa, né? É um vinho que geralmente, os vinhos secos geralmente tem aí 12, 14, até 15% de álcool. Vinho do Porto tem 20% de álcool, né? Então quando começa a fermentar a uva, o português vai lá e taca um monte de aguardente vinica e interrompe a fermentação. Chega a 20 graus de álcool, então fica 20% de álcool. E, como você interrompe no meio da fermentação, sobra açúcar, então fica um vinho mais doce. Eu passei minha vida quase inteira tomando vinho do Porto. Eu comecei a aprender melhor de vinho há uns 3 anos atrás. Então, vinho do Porto é uma paixão minha, mas tem uma quantidade mais alta de álcool, tem que tomar mais cuidado. Não dá para uma tacinha de vinho do Porto e uma tacinha de 150 ml. Né? A tacinha do vinho do Porto vai ser uns 50 ml, não pode abusar de vinho do Porto. Pode beber aí, Gabriel, sinta-se à vontade. Merlot e Caminé. Então, Merlot, Carmené, essa família do Carmené Sauvignon, eles têm uns componentes polifenóis que parecem ser bons, sim. Então, dá para tomar uma, duas tacinhas por dia, eu acho que faz bem, sim. Merlot e Carmené são duas opções. Lembrando que Merlot seria aí uma uva clássica do Brasil, tem muita gente que tenta defender isso, né, como Merlot, a uva brasileira, que realmente tem originado vinhos muito bons. E o Carmené seria a uva clássica do Chile, o Malbec da Argentina. Né? Deixa eu ver aqui. Douro e Toscana, dois lugares sensacionais. Em relação ao AVC, tem gente perguntando sobre AVC. Tem alguns trabalhos que mostram que uma quantidade pequena de álcool, isso é meio controverso. Alguns mostram que uma quantidade de uma, duas doses por dia de álcool não faria tanta diferença assim, no AVC. E tem alguns que falam que até pode proteger um pouco. Mas o que está bem claro é que o consumo mais elevado de álcool aumenta assim, o risco de AVC. Então, a gente não está muito claro se é igual na arritmia não é uma curva em J, né? A arritmia, se você começou a beber, já começa a aumentar o risco. Então, uma curva ascendente. No AVC, parece que é algo parecido. Então, pode proteger um pouco no começo, mas começou a abusar muito de álcool, aumenta o risco de AVC. Então, pensou em AVC, álcool não faz muito bem, realmente. Deixa eu ver. Eu vou partir, já está dando mais meia hora de live, vou partir para a segunda parte, né? Que seria a parte de degustação de vinho. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre a degustação. A pedidos aí, porque eu acho que todo mundo quer saber degustar e realmente faz muita diferença. Por que a gente precisa saber degustar um vinho? Degustar o vinho, a ideia não é você parar no meio do jantar lá com seus amigos e falar, dá licença que eu vou degustar aqui, ó, a minha tacinha aqui de vinho tinto. Olha, esse daqui é um vinho com uma boa complexidade aromática, que tenta, você não precisa dessa frescura. A ideia de saber degustar vinho é você poder aproveitar melhor o vinho e não virar um vinho chato. Isso é um limite que às vezes é meio difícil de entender. Por que vale a pena? Eu vou fazer um paralelo aqui com uma banda de rock. Então, se você vai num show de rock e você conhece muito bem essa banda, você conhece todos os refrões, conhece toda a música, adora a banda, você vai curtir demais esse show. Você vai cantar junto, você vai se emocionar em alguma música. Vai ser um show espetacular. Se você for num show de uma banda que você nunca ouviu, você provavelmente não vai curtir tanto. Pode ser até uma banda boa, mas você não vai curtir tanto. Você não sabe o que esperar. Então, com o vinho é meio parecido. Se você não sabe o que esperar de um vinho, o que é um vinho bom, você vai se perder. Você vai simplesmente engolir o vinho. Você não vai sentir e interpretar o vinho. Então, a ideia de saber degustar é basicamente você colocar um vinho na boca. Você pode estar lá rodeado por amigos, que é o melhor jeito de tomar vinho. E achar o vinho sensacional. Esse vinho é demais. E você não precisa ficar na frescura descrevendo. Se quiser tomar sozinho em casa, tentar descrever, eu acho legal para você aprender. É o melhor jeito de aprender, na verdade. Mas a ideia é só para você poder atingir um prazer maior em tomar vinho, que eu fui pegado por esse... Eu fiquei apaixonado por isso, acabei estudando bastante e por isso que eu acabei tomando cada vez mais. Eu vou... Em relação à adega, a adega que eu recomendo ter é essa aqui de trás, ó, que vocês estão vendo aí. Tem adegas muito boas, que é a adega da Dastemp, da Electrolux, que são adegas menores, 24 garrafas, 20 garrafas, 12 garrafas, depende de quanto você bebe. E as adegas maiores, na verdade, geralmente você tem que pedir por encomenda. Essa adega minha que é do Lidevan, que é uma adega que entrega para todo São Paulo, de Poços de Caldas, que é muito bom também. Então, eu vou começar a falar. Eu vou interromper um pouquinho aqui só os comentários, só para poder seguir sobre a degustação. Eu vou falar os passos, daí eu abro para a gente comentar. E eu vou mostrar o vinho que eu estou tomando aqui também. Então, quais seriam os passos para você degustar um vinho? Então, são três passos principais. Eu vou falar com vários detalhes, mas lembrando que na vida você não precisa fazer isso toda hora. Se você quiser fazer sozinho em casa ou com alguém que curta também, é legal. Mas não fique fazendo isso mesmo numa festa que não vai dar certo. Então, são três passos principais. Então, o primeiro passo é a avaliação visual. O segundo passo é a avaliação olfativa. E o terceiro passo é a avaliação gustativa. Então, você vai ver, vai sentir os aromas e vai degustar o vinho. São esses três passos, basicamente. Então, como você vai começar a avaliação do vinho? Geralmente, você vai pegar a taça de vinho. Então, você vai inclinar a taça, geralmente, 45 graus. E vai colocar atrás de uma superfície branca. Isso quer dizer que você tem que andar com uma folha de sulfite no bolso, né, para poder sempre avaliar o vinho. Não, você está lá no restaurante, põe atrás da toalha de mesa branca ou do guardanapo branco. Ou você está lá no jantar romântico, a luz de velas, não vai avaliar o vinho, né? Fica com a mulher lá, pelo amor de Deus. Mas você vai, se você precisar avaliar o vinho, o ideal é que tenha um fundo branco para você poder avaliar. Então, o que você vai avaliar? Primeiro, que vinho que é esse? Então, são três tipos principais. É o vinho tinto, o vinho rosé e o vinho branco. E a segunda coisa que você vai ver é se o vinho é tranquilo ou efervescente. Então, o vinho tranquilo é o vinho fino, seco, que a gente geralmente toma, que não tem borbulhas. O efervescente seria o espumante, que tem vários métodos para fazer espumante. Daí você vai avaliar a coloração. Fazendo isso, inclinando a taça, você vai tentar determinar qual que é a cor do vinho. É uma coloração vermelho, pode ser rubi, pode ser violáceo, Touriga Nacional, Malbec, às vezes vem bem violeta. E você vai ver qual que é a transparência. Então, o vinho é transparente, você consegue colocar o dedo atrás e ver o que tem, você consegue ver seu dedo. Ou é média de transparência, ou você não consegue ver nada. É um vermelho rubi profundo, por exemplo. Isso pode indicar qual que é a casta do vinho, só olhando. Além disso, você consegue tentar entender qual que é a idade desse vinho. Geralmente, o vinho tinto, com o tempo, ele vai ficando cada vez mais claro. Então, o vinho, às vezes, tem uma coloração vermelha, um rubi, um vermelhão. Com o tempo ele vai ficando castanho, vai ficando uma coloração mais granada, parecendo um tijolo, e é um sinal de envelhecimento. Então o vinho tinto vai ficando mais claro. E o vinho branco é o contrário. O vinho branco, às vezes você coloca na taça, é uma coloração amarelo, amarelo palha, bem claro. Com o tempo pode ficar um amarelo mais dourado, e se deixar muito tempo envelhecer, obviamente o vinho precisa ter uma estrutura para isso, pode virar um amarelo âmbar, ficar marrom, até chegar num ponto que você não consegue diferenciar pela cor se é tinto ou branco. Isso acontece em alguns vinhos na região de Madeira, lá perto de Portugal, que são os vinhos que mais, um dos vinhos que melhor envelhece no mundo. Você tem vinho branco que é marrom escuro, você não consegue saber se é branco ou tinto. Então é a coloração do vinho, você vai ver se é tranquilo ou efervescente, você vai ver a transparência dele, vai ver se é brilhante, se tem resíduo, etc. E você vai ver as lágrimas. Então você vai ter que dar aquela giradinha na taça básica e ver se forma as lágrimas. O vinho, quando tem uma estrutura boa, esse daqui não sei se está dando para ver, mas ele fica meio violáceo, as paredes da taça ficam tingidas com vinho. Então você já viu que a qualidade do vinho é muito boa. E aqui tem lágrimas, quanto mais grossas e mais devagar descer, em geral é vinho que tem mais teor alcoólico, tem uma estrutura melhor, uma estrutura mais intensa. Então esse vinho aqui, já para adiantar, é um vinho de 15% de álcool. Então um vinho que tem um álcool bem alto. Então, só olhando o vinho, você já consegue identificar. Essas uvas que são mais escuras, geralmente, Taná, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, são uvas mais intensas. Se o vinho é bem clarinho, só olhando, você já fala, putz, aqui pode ser um Pinot Noir, que é bem mais claro, ou um Gamay. Só olhando o vinho, você já consegue entender mais ou menos qual que é a casta e qual que é a idade do vinho. Então, olhando a coloração do vinho, está ficando mais acastanhado, se tem aquele halo de envelhecimento, ao redor do vinho vai ficando mais claro, é tudo sinal que indica que o vinho está ficando mais velho. Então, só olhando o vinho, você já tira um monte de informação. Acabou essa primeira parte, você vai para a parte olfativa, você vai para o nariz. Então, daí você vai girar para tentar abrir os aromas e vai colocar no nariz. No nariz, a primeira coisa que você vai tentar entender é se o vinho é franco ou não. O que, que é isso? Se o vinho tem defeito ou não. Então, se o vinho é franco, o vinho está bom, continua a avaliação. Se tem defeito, você já para aí. O que, que é defeito? Então, um dos efeitos mais clássicos é aquele Bouchonnet, né, que é um defeito que ocorre pela formação do TCA, o tricloroanisol, que é a doença da rolha. Né? Então, você coloca no nariz, é cheiro de papelão molhado, um cheiro de mofo, um cheiro muito ruim. Então, isso você não precisa ser muito expert para entender que o negócio está errado. Então, o vinho pode estar vinagrado, o vinho pode estar oxidado, que em alguns casos é o esperado, né? Em alguns casos, vinhos de Jerez, vinhos do Porto e tal, a gente espera oxidação, mas nos vinhos finos e secos, geralmente a gente não espera isso. Então, é o defeito. Então, não tem defeito, é um vinho franco. Sendo franco, você vai avaliar os aromas que ele tem. Então, você vai ver, tem aroma de fruta? Então, vinho tinto, geralmente você vê mais fruta vermelha. Pinot Noir, às vezes, você vai ver mais morango, mais fruta vermelha, vinho tinto mais encorpado, taná, às vezes você vê mais fruta negra, você vê mais amora. E daí, para quem está começando, muitas vezes você coloca no nariz, você pergunta o que você está sentindo. Geralmente o cara fala assim, ó, estou sentindo uva. É o que o pessoal fala, mas uva não é para sentir, na verdade. É, cheiro de uva, você sente muito em vinho de mesa. São aqueles vinhos que eu falei que são feitos com uvas de menor qualidade. Os vinhos finos, os vinhos que são feitos da Vitis vinifera, né, que é a variedade europeia, geralmente você não sente cheiro de uva, a não ser que tenha algum tipo de defeito. Então você sente esses aromas, que são de outros tipos de fruta, que são decorrentes ou da fermentação, ou da formação do vinho. A fermentação em alguns tipos de vinho, quando faz a fermentação malolática, pode ficar um cheiro amanteigado. Quando passa muito tempo em barrica, que seriam os aromas terciários, começa a pegar cheiro de couro, de tabaco, de carvalho. Então, a ideia, o vinho bom é o vinho que tem uma boa complexidade aromática. Então, é um vinho que você sente um monte de aroma. Então, é um vinho que você coloca no nariz, você não sente nada direito. Você fica lá meia hora girando. Você consegue sentir uma frutinha. É um vinho que não tem muita intensidade e que não é complexo, tem só fruta. Às vezes é um vinho simples, que eles só colocam lá para fermentar e já lançam no mercado sem nenhuma passagem em madeira ou estágio em garrafa, etc. Um vinho mais complexo, você vai esperar um monte de aromas. Então você pode ver aroma vegetal, aroma animal, aroma de fruta, aroma mineral, um monte de aroma. Aroma terciário, que seria da passagem em barrica ou do estágio em garrafa. Então, no nariz você vai conseguir entender muita coisa e você vai entender já a qualidade do vinho no nariz, antes de pôr na boca. Então, passando do segundo passo para o terceiro passo, que é a parte gustativa, você vai tentar avaliar o vinho. Como que você vai avaliar? Então, você vai colocar na boca, o ideal é que você passeie o vinho pela boca. Então, já vou começar a curtir aqui o vinho. Então, o ideal é que você passe, a ideia não é bochechar com o vinho, né? Você tem que passear o vinho pela boca. Então, o que você quer ver nessa hora? Você quer ver várias coisas. Aqui no Cardio Papers a gente adora o mnemônico, né? Então eu só reforcei o mnemônico que eu já tinha aprendido aqui, que é o mnemônico do ATP, para dar energia mesmo. Então, o mnemônico para poder avaliar a parte gustativa do vinho. A parte gustativa é o que tem mais coisa para avaliar. Então, você tem quatro As para avaliar: T, P e depois o SEC, que eu vou comentar. Então, é o esquema que eu fiz para decorar. Então, quais são os quatro As que você tem que avaliar no vinho, na parte gustativa? Então, o primeiro A é açúcar. Geralmente, quando você está tomando vinho fino, seco, é um vinho que não tem muito açúcar. Geralmente, tem até 4 gramas por litro de açúcar. Então, é um vinho seco, você não vai sentir muito açúcar. Alguns vinhos que, às vezes, eles deixam muito mais tempo na parreira, deixa amadurecer, você vai sentir um pouco mais de açúcar e daí você vai poder pôr lá um leve dulçor. Ou então, é um vinho de sobremesa que é muito mais doce por diversos motivos. Então, o primeiro passo, o primeiro A seria o açúcar. Em geral, a gente vê que é um vinho seco, na maior parte dos casos. Segundo A é a acidez. A acidez é fundamental no vinho. Um vinho com pouca acidez é um vinho xoxo, um vinho que geralmente não emociona. Como que a gente vai sentir acidez no vinho? Geralmente a língua, aí você vai voltar lá para as reuniões de anatomia, neuro, etc. O vinho geralmente sente acidez na base da língua, nas regiões laterais da língua. Geralmente na ponta sente o salgado e o doce, um pouquinho na lateral, a parte salgada. Lá na base da língua você vai sentir o amargo e na lateral da língua você vai sentir a acidez. Então quando você toma um vinho que tem uma acidez boa, você sente travando na lateral da língua e geralmente você saliva muito. Então a sua boca enche de saliva, fica uma coisa que tem que tomar para entender, na verdade. Então, a acidez não é uma coisa ruim. A acidez é necessária para dar um vinho mais apaixonante. Então, a acidez seria o segundo A. O terceiro A seria o álcool. Então, todo vinho tem álcool. É, em geral, a gente não sente muito álcool. O álcool tem que estar equilibrado mesmo. Quando está sentindo demais o álcool, está com álcool em excesso, a gente tem uma sensação pseudotérmica. A gente sente um calor na boca, que é um sinal que o álcool pode estar um pouco desequilibrado. Então, tem álcool a mais. E o quarto A é amargor. Então, geralmente, amargor a gente não espera sentir um vinho. Mas algumas castas muito tânicas, Taná, alguns Amarone, de Vaporcella, que é da região do vento lá da Itália, podem ter um pouco de amargor e, às vezes, a característica do vinho. Então, são esses quatro As. Depois do A, então, 4A, TP. O T seria tanino. Então, vinho tinto tem tanino. Então, a gente tem que avaliar o tanino. O tanino parece um pouco quando você coloca uma banana verde na boca, que fica com aquela astringência, tudo meio grudando. Quando o tanino é muito jovem, você sente isso. Vai acabar coagulando saliva, você vai sentir uma sensação de coagulando na boca, que tem gente que adora. Eu adoro tanino, então eu gosto de vinho jovem. Vinho, às vezes, muito estruturado. Tem gente que acha que tem que esperar 10 anos, com o tempo na garrafa, geralmente vai mudando a característica desse tanino, vai ficando mais sedoso, então pode melhorar um pouco os taninos com o tempo. Mas vinho jovem com muito tanino, muita gente também pode curtir bastante. Então, tanino é mais uma coisa que a gente vai sentir. E o P seria de persistência. Então, quanto tempo dura o vinho na boca? Então, o vinho que você toma um gole e desaparece em pouco tempo, desaparece em menos de 4 segundos, é um vinho que tem uma persistência curta. Então, é como tomar uma água, passou rápido, um suquinho. Então, é um sinal com uma qualidade não tão boa. Eles consideram uma persistência média de 5 a 7 segundos e de 8 ou mais segundos seria uma persistência longa. Então, aquele vinho que você coloca na boca, você sente lá, engole e o negócio não sai. Fica lá aquele gosto maravilhoso por muitos segundos. Então, quanto maior a persistência, melhor é o vinho. É um sinal de um vinho de qualidade. E as três últimas coisas que a gente vai ver é o C de sec, né? É o C de corpo. Então, se o vinho é encorpado ou não. Tem um corpo leve, um corpo ligeiro, um corpo médio ou se é um vinho bem encorpado. Como que a gente pode tentar comparar um vinho leve com um vinho encorpado? Se quiser fazer um teste, dá para pegar leite desnatado e leite integral. Se você quiser pôr um golinho de leite desnatado na boca, você vê que o negócio é muito leve. Você não sente muito peso na boca. Quando você põe um leite integral na boca, você vai sentir muito mais pesado. É meio parecido com isso. O vinho com corpo leve seria parecido com leite desnatado. O vinho com corpo melhor seria um leite integral. Seria um jeito de tentar entender como que é o corpo. É o peso do vinho na boca. Então, equilíbrio. O vinho bom tem que ser equilibrado, então o vinho tinto precisa de um tripé, né, que seria o álcool, tanino e acidez. Então, se o vinho tem um tanino poderoso, ele precisa ter um álcool e uma acidez que acompanhe. Tem que ter esses três patamares equilibrados, senão vai ficar estranho. Ou vai ter tanino demais, ou vai ter acidez demais, e na hora de tentar degustar o vinho não vai cair bem. E o vinho branco não tem tanino. O vinho branco, antes de começar a fazer o vinho branco, você tira as cascas e só vinifica sem as cascas, então eles não têm vinho... Não tem tanino em geral, então o equilíbrio do vinho branco vai ser entre acidez e álcool só. Então é um pouco diferente. E por último, a qualidade. Daí quando você termina de ver tudo isso, você vai avaliar. Putz, é um vinho bom, é um vinho mais ou menos, é um vinho péssimo. E você vai tentar determinar qual que seria o patamar desse vinho. Esse é um dos melhores vinhos que eu tomei, é um vinho muito ruim. Então vai ser o passo final. Geralmente nas degustações você tenta descobrir o preço dele. Então é um vinho que... deve custar na faixa de R$70, R$150, etc. Então, de degustação é mais ou menos isso. Eu vou abrir para os comentários e depois eu vou falar um pouquinho do vinho que eu estou tomando. Eu vou mostrar já. Hoje eu tinha que mostrar um vinho brasileiro, né? Obviamente. Vinho verde. Vinho verde é um vinho branco. Quer dizer, vinho verde é, em geral, um vinho branco, mas tem vinho rosé, vinho tinto também na região de vinho verde. Vinho verde é uma região da região norte de Portugal, que é uma região muito fresca, que tem vinhos brancos muito bons, mas tem também vinho tinto e tem vinho rosé também, mas o ícone de lá são os vinhos brancos, geralmente com as castas alvarinho e os blends lá típicos do vinho verde. Né? Se usa o decanter você vai utilizar em alguns momentos, né? Geralmente quando o vinho é muito jovem, que você quer que ele abra mais rápido para oxigenar melhor o vinho, ou quando o vinho está muito velho, que você quer só decantar os sedimentos, e daí você pode utilizar o decanter. Ó, vou mostrar aqui o vinho que eu estou tomando. O vinho que eu estou tomando é um lote 43 da Miolo, um dos melhores vinhos da Miolo, e é um vinho sensacional, realmente. Eu já tinha tomado umas safras anteriores, mas a safra 2018 está espetacular. Então, Lote 43, a Miolo é uma das maiores empresas de vinho aqui do Brasil, né? É, o Lote 43 é uma homenagem ao lote que o Giuseppe Miolo, em 1897, lá ganhou quando veio da Itália. Um monte de italiano veio do norte da Itália, região do Vento, veio para o sul do Brasil com a imigração italiana, e eles recebiam alguns lotes aí no final do século XIX. E o Lote 43 foi o que recebeu o Giuseppe Miolo, e é o que é homenageado nessa garrafa. Então, o Lote 43, ele é um corte, são duas uvas, né? Então não é varietal. Ele tem 60% de Merlot, que seria a uva ícone do Brasil, e 40% de Cabernet Sauvignon, que não vai tão bem no Brasil, mas algumas safras saem bem. 2018 foi bem o Cabernet Sauvignon também. E quando a gente vai degustar esse vinho, então, eu falei no começo aí que eu tinha conflito de interesse com vinho, eu sou um enófilo e estudei para sommelier, então, com certeza, essa é uma apresentação tendenciosa. Eu vou mostrar então como avaliaria esse vinho aqui, que é um Lote 43. Então, visualmente você colocaria só uma coloração rubi profunda, você tenta colocar o dedo atrás, você não consegue ver, as lágrimas são grossas, demora para descer. É um vinho jovem, 2018, ele não tem sinais de evolução, nada. No nariz, ele tem 12 meses de passagem em barrica, então vai ter também esses aromas terciários. Então você sente muito fruta preta, né? Sente amora. Sente terroso, o Merlot brasileiro a gente costuma sentir muito terroso e isso é agradável. A gente sente um pouco de tabaco, um pouco de couro, que isso é geralmente a coisa que vem da barrica. E daí quando você põe na boca, esse vinho realmente me surpreendeu. Ele tem um corpo, é bem encorpado, um corpo médio mais, tem uma acidez boa, que é um sinal que esse vinho aguenta muito tempo ainda. Eu tomei em 2012, ano passado, já estava muito bom ainda, mas esse está melhor ainda. Tem taninos que não são muito pegados, são taninos mais finos, que é comum da Merlot. Merlot geralmente não tem tanino tão pegado como tem algumas Taná, alguns tipos de Cabernet Sauvignon. E tem uma persistência muito boa, então esse vinho é maravilhoso. Eu acho que se tiver em dúvida ainda se o Brasil faz vinho bom, eu acho que esse vinho vale a pena experimentar. Tem no site da Miolo, tem vinho BR, tem vários sites no Brasil, é só pôr no Google lá que você vai encontrar. Deixa eu ver se tem... Quando o vinho tinto é mais claro, ele tem melhor qualidade? Não tem nada a ver. Depende da casta, né? Tem algumas castas que são mais claras, tipo a Pinot Noir, que pode dar um vinho maravilhoso e ser claro. E tem vinhos que são bem mais escuros, os Taná da vida aí, que vão dar vinho muito escuro e é muito bom. Então, a cor não necessariamente determina a qualidade do vinho, né? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. A gente está com mais 5 minutos só, né? Daqui a pouco a gente vai ter que interromper, vamos cortar a gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu tomar um pouquinho meu vinho aqui, que eu falei demais e tomei de menos aqui. Né? Se leva o Rasbled, boa! Então, não está contemplado no Rasbled, mas um dos componentes do Rasbled é utilizar drogas antiplaquetárias, anti-inflamatórias, que aumentam o risco de sangramento. Se você quiser extrapolar, vinho pode cair no D, pode aumentar o Rasbled mesmo, que é um score de risco de sangramento que a gente usa para FA, né? Qual que é a orientação, então, dosagem diária de Cabernet Sauvignon? Então, a ideia é, se alguém perguntar, seria uma ou duas taças por dia, uma para mulher, para desgosto delas, e duas para homem, de preferência, vinho bom. Primitivo é maravilhoso, Primitivo é um vinho que tem um dulçor maior, geralmente é muito bem encorpado. São vinhos do Salto da Bota da Itália, né? Da Puglia. Esse, geralmente, é um vinho que vai muito bem para quem não conhece muito vinho. Foi um dos primeiros vinhos maravilhosos que eu tomei, foi um Primitivo de Mandúria. E quem quer conhecer também de vinho, eu acho que é um vinho que é legal para começar a tomar. Cidades do Brasil boa para degustar, a melhor é Bento Gonçalves, né? Bento Gonçalves, na região do Vale dos Vinhedos, você tem muita coisa para degustar lá. A região da Serra da Mantiqueira está começando a ter várias opções, além da Guaspare. Sul de Minas também está tendo muita coisa. A região da Campanha Gaúcha tem várias vinícolas boas também, eu não tive oportunidade de ir para lá, mas é mais um lugar muito bom. É a região de Santa Catarina. A Serra de Santa Catarina também tem muita coisa boa, tem muita casta diferente, casta italiana. É um lugar que também vale a pena ir. Então, se quiser ficar só no Brasil, tem muito lugar para conhecer. E muita coisa boa. Deixa eu ver, tem mais 4 minutos aqui. Diferença de cava, champanhe e espumante. Então, champanhe, teoricamente, é o espumante, é o vinho efervescente da região de Champagne, na França. Então, todos esses são espumantes. Cava espumante, champanhe espumante. E todos os tipos de espumantes são considerados vinhos efervescentes. Cava e champanhe, eles usam um método que chama método tradicional, que é aquele método clássico de fazer uma segunda fermentação na garrafa, fica naqueles púlpitos, fica girando, garrafa por garrafa. Então são vinhos geralmente de melhor qualidade. Os espumantes são feitos com método Charmat, geralmente é um tonel enorme, são de qualidade um pouco inferior, mas já tomei muita coisa boa de Charmat também. Geralmente são vinhos mais baratos, porque dá para fazer em quantidade maior. Então, cava, champanhe é tudo espumante. Champanhe é o vinho típico na região de Champagne, na França. E cava é um dos melhores espumantes da Espanha. Aerador serve para alguma coisa? Teoricamente, é para tentar acelerar essa oxidação do vinho, essa aeração do vinho, quando você não quer deixar o vinho lá uma hora no decanter. Eu já fiz alguns testes, passar pelo aerador e colocar na taça do lado sem passar no aerador, eu não vi muita diferença, não. Acho que não põe muita fé, não. Eu geralmente utilizo o aerador quando eu preciso tem operar de rolha, alguma coisa que eu uso o coadorzinho junto com o aerador lá e acabo utilizando. Mas, no geral, eu não uso. Eu não uso muito decanter também. Eu gosto de abrir a taça e ficar enrolando e ver o vinho evoluindo na taça. Às vezes, depois de uma hora, faz uma diferença absurda. Cabernet Franc da Valmarino. O Valmarino faz excelentes Cabernet Francs, muito pontuados. Tem o Cabernet Franc da Churchill, que é uma barrica especial lá da Valmarino, que é muito bom também. O Brasil não tem fim, daria pra gente ficar um mês fazendo live de vinho brasileiro aqui. Então, essa live aqui realmente eu acho que vai cortar daqui a pouco, mas a ideia foi exatamente falar um pouquinho de fora, um pouco fora da medicina. Falei um pouquinho de medicina no começo, mas pra mostrar que a gente tem que ter uma vida fora da medicina, né? A gente precisa de alguma coisa como profilaxia de burnout, né? A gente precisa dar relaxada em algum momento do dia aí, porque trabalhar o dia inteiro no consultório, em UTI, chegar em casa só estudar medicina, você acaba ficando louco. Monte Velho, é um vinho simples, Alentejo, que é muito bom, ótimo custo-benefício, já estive lá também na vinícola deles, deixa eu ver. Ração a rolha, acho que vou ter que parar aqui, senão vai... Vou tentar salvar a live sim, vou ver se consigo salvar aqui no finalzinho para deixar disponível para quem não conseguiu ver. Mas a rolha, são vários tipos de rolha, né? Tem rolha de vidro, tem rolha sintética, tem as rolhas screwcap. Eles estão cada vez mais tentando desenvolver rolhas novas para evitar as folhas que podem contaminar, as folhas de cortiça tradicional, né, que às vezes vem com TCA. Então eles fazem vários tratamentos para tentar evitar esses problemas. Mas o clássico ainda dos vinhos tops ainda é a rolha de cortiça, que eles pegam lá do Sobreiro, na região do Alentejo, de Portugal, e que o pessoal acha que tem que sempre terminar, começar o vinho tirando a rolha desse jeito. Ó, pessoal, acho que vou ter que parar aqui, que está faltando um minuto para acabar, senão eles vão me cortar. Mas eu queria agradecer a todo mundo aí pela live. Obrigado pela participação. Se vocês gostaram, comenta aí. Se quiser, a gente fala mais de vinho mais pra frente. Mas a partir da quinta que vem, eu vou voltar pros assuntos habituais da medicina. Vamos tentar deixar gravado sim. Tá bom? Obrigado pela participação de todo mundo. Estamos chegando aí quase uma hora com 100 participantes. Queria agradecer demais.